Tá todo mundo de férias aí, a meninada, criança, adolescente, férias escolares, né? Como é que tá o uso de telas aí na sua casa? Aumentou bastante? Como que você tem feito para tentar tirar a meninada da frente do celular, quando não tá no celular, no computador, na TV? Pois é, não é uma tarefa fácil, nem para as crianças pequenas, nem para adolescente e para tentar, pelo menos, amenizar esse uso de telas, diminuir um pouquinho. A gente sabe que excesso de telas faz mal em todas as idades. A gente conversa agora ao vivo com a pedagoga especialista em psicopedagogia, Daniele Travassos, que está ao vivo com a gente. Bom dia!
Oi, bom dia! Bom dia, Breana. Prazer estar aqui.
Para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre os perigos que isso representa, porque a gente sabe, né, às vezes as crianças estão de férias, mas os pais continuam na rotina, e aí não dá para ter aquela atenção extra, coloca o celular na mão da criança e esquece que ela tá ali praticamente, né, acaba sendo um subterfúgio de muita gente, mas isso é bem arriscado, né, Daniele?
Com certeza, assim, o uso do celular, e isso aí já está comprovado, né? A gente tem vários estudos que relatam sobre o uso excessivo de celular e o prejuízo que isso causa às crianças, né? A gente sabe que o uso de tela excessivo libera aí no nosso cérebro a famosa dopamina, né? Então, que é um neurotransmissor ali que traz a recompensa, o prazer. Então, o uso excessivo dessa tela, desse artifício, ele faz com que as crianças acabem trazendo um perfil de comportamentos ali viciados, né? Um aumento de ansiedade. A gente vê aí muitas crianças com distúrbio do sono. Então, é muito importante que os responsáveis tenham isso em mente, entendam que o uso excessivo desse artifício, ele é sim prejudicial às crianças, aos jovens, né? Até nós adultos. Então, é importante que a gente tenha aí outros mecanismos de diversão para trazer para a criançada nesse período de férias.
O que eu faço, então, com esses filhos, sobrinhos que estão aí, ó, em casa e doidos para queimar essa energia, mas que, de repente, encontram na tela essa diversão fácil, né? Que tipo de brincadeira que a gente pode fazer? Que tipo de atividade?
Normalmente a gente diz que esse período de férias é um período que os responsáveis, né, os familiares, precisam aproveitar para tornar ali as conexões emocionais mais justas, né? Apesar de sabermos que nem todos também estão de férias, mas elaborem roteiros de brincadeiras com seus filhos, né? Então a gente pode trazer aí para aquele momento pós-jantar um jogo da memória, a gente pode trazer um jogo de tabuleiro, para as crianças menores ali que estão ainda nessa fase de pré-alfabetização, trazerem jogos educativos, onde o pai pode também verificar, a mãe pode verificar como é que está o seu filho, né, nesse momento ali. Então é muito importante que esse roteiro seja estabelecido. O que eu sempre indico é, bom, as crianças vão entrar de férias, então no final de semana anterior, já senta com a criançada, vai ali escrevendo junto, o que a gente pode fazer então essa semana? Vamos organizar aqui, olha, papai e mamãe vão estar trabalhando, mas enquanto a gente está trabalhando, o que vocês podem fazer? A gente tem aí muitas famílias que têm uma rede de apoio, que podem auxiliar, existem também colônia de férias, né? Alguns espaços educativos que fornecem colônia de férias, então é um momento que os pais podem se organizar previamente para poder dar um suporte que seja interessante para essas crianças e não deixá-los ali reféns das telas, né?
Isso que você trouxe de fazer essa programação junto com eles é muito importante, muito interessante também, até para estimular eles a pensarem, tá, além do meu celular, que é super legal aqui, o que mais é super legal? O que eu posso fazer de diferente que eu já não faço todo dia nesse período de férias? Então, ter essa participação deles é até bacana para que eles também tenham essa vontade, né, de fazer outras coisas.
Com certeza, a gente sempre fala assim, não adianta falar, né, para o jovem ou para a criança, olha, não pode usar o celular. Tudo bem, não pode usar o celular, mas pode fazer o quê então? Eu preciso vir com outras opções, né? Eu preciso sentar com eles, entender também o perfil do meu filho, da minha filha, né? Ver o que ele gosta de fazer. E aí eu sugiro também, Brenda, que os pais tenham ali um arsenal de papelaria. O que é isso, né? Cadernos, canetinhas, tintas, porque os jovens, as crianças, eles gostam de manusear esse material, a gente percebe isso nas escolas. Então, tendo isso ali e sentando com eles, mostrando quão legal pode ser manipular aqueles materiais, eu não tenho dúvidas que as crianças vão optar por fazer esse tipo de trabalho e vão deixar o celular de lado.
E isso é para toda idade, né? A gente sabe que deixou um lápis ou uma canetinha ali, uma folha de sulfite para uma criança pequena, vai sair um festival de desenhos. Para quem já é mais velho, está entrando na adolescência, estimular aqueles jogos, né? Então, brincar de stop, brincar de jogos que você tenha que buscar na memória alguma coisa, ou de buscar um repertório legal. E isso acaba distraindo por horas, né?
Com certeza, os jovens, então, eles estão muito nessa onda do lettering, né? Então, eles querem fazer aquelas escritas rebuscadas e até resgatando aí um pouco dessa coordenação motora fina, né? Trazendo ali esse movimento da escrita rebuscada com diferentes riscadores, com diferentes canetas. Então, isso também é uma opção. E, além disso, no final de semana, estar com seus filhos, né? Então, fazer programações ao ar livre, visitar parques, que são programas que não tem custo, né? São custo, ou quando tem um custo bem baixo. Então, também, andar de bicicleta, resgatar esse momento ao ar livre é muito importante, né? Trazer ali para seus filhos jogos, né? Jogar um queimado, ir para a praia, jogar bola na areia. Então, isso é uma movimentação que as crianças e os jovens adoram e eu tenho certeza que eles não vão preferir a tela se eles tiverem possibilidade de estar com os pais fazendo isso.
Agora, Daniele, para quem já está com as crianças, com os adolescentes em casa, as férias já começaram e está sentindo dificuldade nessa negociação, então, em tirar ou pelo menos diminuir o tempo de tela para estimulá-los a fazer outras coisas. Como é que eu negocio?
Pois é, isso aí tem que ser, as regras têm que ser bem esclarecidas e bem articuladas, né? É importante negociar junto com o seu filho. Que essa atitude não venha de uma maneira tão imperativa, né, de cima para baixo. Porque se ele já está habituado com uma rotina de uso intenso, a gente querer tirar radicalmente de uma hora para outra, a gente não vai ter sucesso. Então, a gente pode ir reduzindo a cada dia, né? Então, hoje você usa a tela por 4 horas, então amanhã você vai usar por 3. E aí, depois de amanhã, você vai usar por 2. E aí, a gente vai articulando dessa forma. Para que também seja um desmame ali do celular possível, né? Não adianta a gente querer tirar radicalmente e a gente vai saber que o primeiro momento que o jovem ou a criança estiver sozinho, ele vai pegar o celular. Então, é importante que isso seja combinado, conversado e que essa estratégia seja uma estratégia possível de ser alcançada.
E para os pais que estão ali na atividade, de repente não tem, né, essa rede de apoio tão grande, até as atividades do dia a dia a gente consegue tornar estimulantes ali, claro, impondo certos limites, né? Mas, é bom no supermercado, vamos junto com a mamãe. Quanto será que custa? Vamos fazer sua compra também? Hoje pode levar isso, hoje não pode aquilo. Isso acaba também trazendo um momento ali em família que pode ser muito legal se a gente não for com aquela carga de vai ser difícil, como é que eu vou me virar com criança em casa, né?
Com certeza, sim. Por exemplo, você deu um exemplo que a gente até usa muito quando está conversando com as famílias, né? Fazendo indicação de como reduzir a tela. Então, assim, a gente sabe que hoje é o dia do supermercado. Então, o meu filho, a minha filha vai ser responsável pela lista. Claro que aquela lista vai ser revisada por você. Mas você dá essa responsabilidade ao jovem, à criança, já coloca o jovem, a criança, num lugar de importância para aquela atividade. E ele se sente empoderado daquilo, se sente pertencente àquela responsabilidade, então ele vai querer fazer. Na hora do mercado, então, você pega isso, vamos fazer a conta, vamos contabilizar aqui quanto a gente vai gastar hoje. E dentro de casa também, né? Você pode ali trazer algumas tarefas, a gente fala sempre dos pais fazerem um checklist ali do que é possível a criança ou o jovem fazer de acordo com a faixa etária. E olha, todo mundo tem deveres e direitos, então vamos lá, quais são os seus deveres aqui dentro de casa? A mamãe e o papai fazem isso, isso e isso. Então você pode fazer isso e isso. E aí a gente, a partir do momento que aquela criança, aquele jovem começa a dar conta, a gente vai aumentando. E ele vai percebendo quão importante é ele também, né? Ele tem uma função dentro daquela família. Se ele não fizer, vão sentir falta. Então é importante tê-lo nesse lugar também de responsabilidade.
E a gente deu alguns exemplos, né? Vai para parque, vai passear, aproveita o ar livre. Nós estamos entrando hoje numa semana aqui com previsão de chuva para a semana inteira. Ai, meu Deus, o que, que eu vou fazer só dentro de casa? Tem muita opção também, não precisa ser, ai, não tem um monte de brinquedos, eles vão querer ir para os eletrônicos e tal. Às vezes, brincadeiras simples, né, que a gente brincava na infância, podem também ser resgatadas. Como você disse, trabalhar a criatividade, o lúdico, né, então, de repente, um pega-varetas ou um bingo dentro de casa, é, fazer um quebra-cabeça família toda junto, coisas simples mesmo do dia a dia que quase todo mundo tem, pelo menos algo que lembra tudo isso em casa, que dá para criar junto também, né?
Com certeza. E para as crianças menores, então, que são muito envolvidas, né, nos jogos simbólicos, no lúdico, a gente faz um dia de cabana. Então, todo mundo dorme na sala, faz aquela cabana no sofá, coloca as cadeiras, põe o lençol por cima. E aí já é um dia diferente, né? É, a gente traz ali o momento da leitura em família, e aí cada um lê um pedacinho do livro, né? Não fica só o pai ou a mãe lendo o livro ali, então o pai lê um pedacinho, a mãe lê outro pedacinho, a criança lê um outro pedaço do livro, então isso envolve. A gente vê um filme, come uma pipoca também, né? Então, depois do filme, a gente conversa um pouquinho sobre a história, faz um desenho sobre a história, a parte que mais gostou do filme. Então, todas essas atividades são atividades que a gente pode fazer dentro de casa, sem precisar sair.
É isso. Quem pode contar com uma rede de apoio maior ou então procurar essas colônias de férias que são super legais. A meninada ama participar, inclusive faz várias outras amizades e os pais ficam super sossegados. Tem essa opção, mas para quem não tem, não falta também oportunidade de passar um tempo de qualidade com os filhos sem precisar gastar demais, sem precisar dedicar demais. Mesmo porque a gente está falando, né, de brincadeiras em família, mas quando a gente estimula a criança a buscar a brincadeira por ela própria e ela passar o tempo dela ali na imaginação, isso também é super válido, né?
É primordial, porque é nesse momento em que a criança está ali desenvolvendo a criatividade dela, traçando novas sinapses, né, no cérebro, para que ela possa ali articular, botando as funções executivas para funcionarem, e é dessa maneira que a criança desenvolve, e isso auxilia, inclusive, ela no seu desenvolvimento pedagógico na escola. Então é muito importante que a criança tenha, assim, que a gente chama de ócio criativo, né, no senso comum, então que ela tenha ali esse momento de, deixa eu ver o que eu posso fazer com esse papel, e essa bolinha pode se transformar em quê, né, ou então é para as crianças maiores que já têm oportunidade, será que eu consigo fazer um bolo, mãe, pai, vamos fazer junto? Então é uma oportunidade de estar criando memórias em família e também de estar se desenvolvendo enquanto sujeito.
É isso, a gente sabe que as crianças já estão nascendo conectadas praticamente, então tirar totalmente a tela é difícil, principalmente agora nas férias, mas é possível e necessário muitas vezes reduzir sim, e isso com certeza vai render frutos muito legais para a saúde mental do seu filho, para ter momentos ali, lembranças a dois construídas nessas férias, não precisa fazer nada muito mirabolante não, passar um tempo de qualidade já é mais do que suficiente, certo, Daniele?
Com certeza. O que a gente tem que ter em mente é o uso consciente dessas tecnologias, né? A gente utilizando de maneira consciente, com certeza a gente vai ter bons frutos.
É isso aí. Daniele, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelos seus esclarecimentos.
Eu que agradeço. Obrigada.
Nós conversamos com a Daniele Travassos, que é pedagoga, especialista em psicopedagogia, e estava dando dicas valiosas aqui para você tirar as suas crianças, os seus adolescentes da frente das telas ao longo dessas férias de julho. Se você perdeu o comecinho dessa entrevista, se você quer compartilhar com alguém que está precisando dessas dicas, corre lá no cbnmaringá.com.br. Entrevista vai ficar na íntegra para você ouvir de novo.